Senhor presidente, eu juro que eu não queria começar por aí, mas não dá, né? Não dá porque o projeto de lei que o colega recém aqui se referiu é da autoria da bancada feminina da qual eu faço parte. E eu só preciso dizer que eu lamento muitíssimo. Chego à conclusão que o meu colega ele deve ser desprovido de intelecto. Não é possível. Como é que ele cria uma interpretação que absolutamente não existe nas linhas que nós ali subscrevemos? Aonde é que está escrito que nós vamos advogar pelo aborto nas escolas? Onde é que está escrito isso? Isso não existe. Onde é que se tenta ludibriar o parlamento e a sociedade catarinense que as ONGs são todas do mal? Eu me limito a não me permitir mais que um minuto sobre esse assunto, senhor presidente. Mas eu realmente penso que deve haver mais respeito aqui nesse parlamento. Não é porque estamos no uso da tribuna que podemos aqui subtrair a educação e o respeito para com as pessoas, tratando-as demais, seja nós, da bancada feminina, ou o próprio governador, com adjetivos incoerentes e absolutamente desprovidos do mínimo do respeito. Ponderada essa questão, eu quero aqui trazer algumas informações para vocês, para os meus colegas. A primeira delas, tem aqui, senhor presidente, uma notícia que eu quero ler, para Vossa Excelência, inclusive, meu querido amigo Kennedy. Notícia hoje na coluna de Anderson Silva, colunista da NSC. Caso dos respiradores em Santa Catarina tem 34 milhões em valores bloqueados e mais 10 milhões que estão em avançada fase de cobrança judicial. Ora, o débito em relação à compra fraudulenta dos 200 respiradores estava aportado em 33 milhões. Mas, pela atualização de valores e o ressarcimento que o Estado também pede pela indenização de danos sociais e morais aos envolvidos, aqueles que foram acusados injustamente, o montante vai chegar a 44 milhões de reais. É uma notícia que precisa ser trazida a Santa Catarina, porque todos nós sofremos muito com esse episódio. E a recuperação desse recurso sela o fim de uma história, senhor presidente, que fez com que toda Santa Catarina sangrasse num momento muito difícil, que era o momento da Covid. Trago esta informação aqui porque, por inúmeras vezes, nos foi perguntado, não apenas a mim, aos 40 parlamentares, aonde estão os 33 milhões? Hoje, nós podemos vir aqui e dizer: os 33 milhões, ou mais, 34 milhões estão nas contas públicas do Estado, aguardando o desembaraço para aí sim retornarem ao povo catarinense. E eu quero, senhor presidente, dizer que gostaria muitíssimo de ver esse recurso aplicado no final, para finalizar muitas filas de espera que nós temos na área da saúde pública, para exames, cirurgias, consultas, especialmente no que concerne às cirurgias eletivas e que já vêm sendo programadas pelo governo do Estado. Agora mesmo, o secretário de Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, recém anunciou 11.600 cirurgias para pessoas que têm deficiência auditiva. É uma fila de espera interminável que precisa ser liquidada. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar esse apelo que tão logo a gente tenha a disponibilidade dos recursos, se possa revigorar o orçamento público do Estado no que concerne às cirurgias eletivas para prestar esses atendimentos na área da urologia, da colonoscopia, que a gente tem pedido com insistência ao secretário André, na área da ortopedia, e mais uma vez dizer aqui, nesse parlamento, que um capítulo, de fato, um grande espetáculo que foi promovido, se encerra trazendo a luz da verdade a toda Santa Catarina, recursos recuperados, é importante que se diga aqui, e algumas pessoas indiciadas, como ocorreu também, pela participação nessa compra fraudulenta. É um episódio onde nós podemos atestar mais uma vez a integridade do governador Moisés, senhor presidente, que fica estampada com a notícia de recuperação desses recursos. Eu quero aqui também, mais uma vez, reiterar os pedidos que venho fazendo ao secretário Thiago Vieira para que a gente, tão logo possa, dê início às obras de melhoria da SC-477, senhor presidente, que é na sua região também, próximo a Canoinhas, e é um dos trechos mais machucados, vamos dizer assim, das nossas rodovias do Estado. Folgo que essa notícia possa ser trazida pelo secretário e pelo governador em breve também dos investimentos naquele trecho. Eu quero aqui também, senhor presidente, dizer que nós recentemente promovemos um seminário nesta casa, um encontro com vereadores e vereadoras e líderes da proteção animal de diversos rincões do Estado de Santa Catarina. Promovemos uma reunião técnica com o propósito de construir uma efetiva política estadual de proteção animal, que passa pela criação de um órgão competente para fazer essa gestão e a destinação de recursos específicos para chipagem e castração, fundamentalmente nas áreas menos abastecidas de recursos, as áreas mais humildes. E esse produto foi entregue para o governador recentemente, num encontro que contou com a participação de mais de 700 líderes de todo o Estado, onde discutimos também outras pautas estratégicas, como a questão do abrigamento da pessoa com deficiência depois do desenlace dos seus cuidadores paternos e maternos. Em muitos casos, essas pessoas ficam sem assistência. E aí discutimos também, senhor presidente, já trazendo esse segundo tema, a possibilidade da criação de um programa para a construção de residências inclusivas, ou seja, são residências em que a pessoa com deficiência, uma vez tenha perdido os seus cuidadores, ela possa receber um ambiente de cuidados permanente até o fim da sua vida. E Santa Rosa do Sul, na figura do prefeito Almides, que atendeu um chamado das APAES da região, promovido pelo vereador Jailson, já tem um projeto com a cessão do terreno promovida pelo prefeito e que já está também em estudo nas mãos do Estado de Santa Catarina. E eu quero aqui agradecer ao governador Moisés pela acolhida que teve com esses dois objetos, com essas duas pautas. Tantas outras a gente vem discutindo no que concerne a infraestrutura, desenvolvimento econômico do nosso Estado, mas nós não podemos jamais deixar de ter uma atenção especial às pessoas. Eu quero também, senhor presidente, por último, dizer que a porta na casa, emendas de nossa autoria no Orçamento Público do Estado, para que nós possamos ter garantida, assegurada, a estadualização do sistema antigranizo, que é pioneiro do Brasil, é uma amostragem que inicia na cidade de Caçador, com uma experiência catarinense, que nos foi trazida por um amigo muito especial, o vereador Jean de Caçador, um homem do mundo da agricultura, e que tem aí uma alternativa, senhor presidente, que pode evitar muitos custos na questão da prevenção, na seguridade em relação ao granizo, preservando as nossas safras. Nós vamos ter reduções significativas, caso esse investimento seja feito, também no que concerne ao amparo da defesa civil nos momentos em que o granizo chega. A proteção que pode se estabelecer, ela alcançará até 400 mil agricultores e agricultoras do nosso Estado, senhor presidente. É um programa que vale a pena ser investigado e nós vamos encaminhar também para a Comissão de Agricultura, para que os colegas aqui, que têm até muito mais larga experiência do que eu na agricultura, possam se envolver, dar o seu parecer e assumir essa causa junto conosco. No mais, entrego meu abraço à Vossa Excelência, a todos que me ouviram, e dizendo que nós seguimos lutando, senhor presidente, para que nós tenhamos, sim, um modelo de Estado cidadão, livre de preconceitos entre todos. Nós estamos aqui advogando para que haja mais respeito nesta casa. Nós não podemos, por pensar diferente, nos atacarmos aqui ou nos agredirmos, como foi feito no início da fala do deputado.
Mais 30 segundos.
Do deputado que me antecedeu, senhor presidente. Muito obrigada.